DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a edição da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. O secretário de Estado norte-americano afirmou hoje estar esperançoso quanto ao início de um clima de mudança na Ucrânia após o encontro em Genebra com seu homólogo russo Sergei Lavrov. John Kerry afirmou esperar que o acordo seja plenamente aplicado nas próximas horas e certamente nos próximos dias e não excluiu, no entanto, a hipótese de existirem novas sanções contra a Rússia e a economia russa em caso de fracasso das tentativas de travar a violência no leste da Ucrânia. O encontro entre Kerry e Lavrov ocorreu pouco depois das Nações Unidas terem anunciado que mais 6 mil pessoas morreram na Ucrânia desde o início da violência em abril do ano passado. O opositor russo Boris Nemtsov, assassinado na sexta-feira em Moscovo, reuniu provas da presença de soldados russos na Ucrânia que se preparavam para divulgar afirmou hoje um amigo seu, a agência de notícias francesa AFP, Ilya Yashin, que dirige o movimento de oposição Solidarnost e que era um dos seus amigos mais próximos. Yashin declarou temer agora que essas provas nunca cheguem ao conhecimento público. As informações deviam estar reunidas num relatório intitulado Putin e a Guerra, que estava prestes a ser publicado. Boris Nemtsov já tinha divulgado outros relatórios, um dos quais sobre a corrupção na preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi. Poucas informações foram alvo de fuga sobre o inquérito desde o assassinato a tiro de Nemtsov na última sexta-feira. O Prémio Mo Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana 2014 foi atribuído hoje ao presidente cessante da Namíbia, Hifikepunye Pohamba. Criado em 2007 e entregue anualmente, a distinção reconhece líderes africanos que tenham dado provas de excelência na liderança política. Está aberto a ex-chefes de Estado do governo de países africanos que tenham deixado de exercer funções nos últimos 3 anos e dado provas de liderança exemplar. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. O primeiro-ministro de Israel negou hoje que o discurso que vai fazer esta semana no Congresso norte-americano seja um sinal de desrespeito para com o presidente norte-americano Barack Obama, insistindo que a aliança entre Washington e Israel continua forte. Benjamin Netanyahu falava diante do Comitê de Assuntos Públicos americano israelita, AIPAC, o principal lobby pró-israelita nos Estados Unidos. A Casa Branca não escondeu desconforto pelo fato de não ter sido informada com antecedência da intervenção de Netanyahu no Congresso, numa altura em que existe um clima de tensão com Israel devido ao controverso programa nuclear do Irão. Grande parte dos eleitos é favorável à adoção preventiva de novas sanções contra o regime de Teherão, enquanto Barack Obama já admitiu que poderá recorrer ao veto presidencial caso sejam aprovadas novas medidas. Uma missão conjunta de várias organizações internacionais vai manter reuniões na Guiné-Bissau até 12 de março para avaliar a reforma no setor da defesa e segurança, anunciou hoje a delegação da União Africana em Bissau. A missão é composta por especialistas da União Africana, da ONU, da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, da União Europeia e da Rede Africana para o setor de segurança. O grupo será liderado pelo representante especial da União Africana na Guiné-Bissau, Ovídio Pequeno. A agenda de trabalhos inclui encontros com as autoridades guinenses, sociedade civil e todas as partes envolvidas no setor da defesa, da segurança e da justiça. O ministro das Finanças da Guiné-Bissau admite a possibilidade do governo aumentar algumas remunerações e baixar outras para promover um equilíbrio salarial na função pública. Numa entrevista à Rádio Nacional, Geraldo Martins disse que para este ano não será possível pensar num aumento salarial generalizado, mas apenas em ajustes de acordo com a realidade do país. O ministro da Economia e Finanças acrescentou ainda que só será possível pensar em aumentos se se mantiver o nível de crescimento económico e se as reformas de Estado continuarem em curso. Martins considera essencial que os guineenses paguem mais impostos. O exército iraquiano lançou uma grande ofensiva para reocupar a cidade de Tikrit. Esta localidade, situada a 170 km a norte de Bagdá, caiu nas mãos da milícia do Estado Islâmico. Bombardeamentos aéreos tiveram por alvo posições dos fundamentalistas sunitas. Cerca de 30 mil soldados foram envolvidos nas operações. O grupo Estado Islâmico difundiu hoje um vídeo no qual mostra a execução de 4 habitantes da cidade. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Prémio Mo Ibrahim deste ano para ex-presidente da Namíbia Hifikepunye Pohamba. Progresso expulsa milhares de famílias camponesas das suas terras em Huambo, Angola. Movimento Associativo Estudantil recorda momentos determinantes para a descolonização da África. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 2 de março de 2015. O presidente cessante da Namíbia, Hifikepunye Pohamba, é o galardoado deste ano com o Prémio Mo Ibrahim de Boa Governação em África, que desde 2011 não tinha sido atribuído. António Rocha, fala-nos mais sobre o prémio.
Salim Ahmed Salim, presidente do Comitê da Atribuição do Prémio, ao anunciar o laureado em Nairobi, disse que o comitê foi marcado pela determinação do presidente Pohamba em defender prioritariamente a coesão e a reconciliação nacionais no momento em que a Namíbia vivia uma fase decisiva para a consolidação da democracia e do desenvolvimento social e económico. Para Salim Ahmed, é de destacar a capacidade do presidente cessante da Namíbia de ganhar a confiança e o apoio do seu povo, tendo acrescentado que, durante o seu mandato, Pohamba deu provas de uma grande liderança e, ao mesmo tempo, uma constante e profunda humildade. Entrevistado pela secção Swahili da Deutsche Welle, Salim Ahmed Salim, que também foi primeiro-ministro da Tanzânia e antigo secretário-geral da OUA, Organização da Unidade Africana, sublinhou: Pohamba fez tudo para a promoção da democracia e o melhoramento do padrão de vida da população da Namíbia, um país pequeno, mas com muitos recursos naturais. E durante a presidência de Pohamba, os recursos do país foram bem geridos. Por outro lado, ele desempenhou um papel exemplar na solução de alguns problemas sociais, com destaque para o HIV-Sida. A Namíbia está entre os países com um alto nível de infecção. O presidente cessante da Namíbia também trabalhou muito para o melhoramento da educação no país. Hifikepunye Pohamba, eleito em 2004 e depois em 2009, continua no cargo ainda por algumas semanas, até à passagem do poder, agora em março, ao seu sucessor, Hage Geingob, atual primeiro-ministro, e que foi eleito em dezembro, num escrutínio ao qual Pohamba não foi candidato por ter atingido o limite do número de mandatos. Criada em 2007 e entregue anualmente, a distinção reconhece líderes africanos que tenham dado provas de excelência na liderança política. Está aberto a ex-chefes de Estado ou de governo de países africanos que tenham deixado de exercer funções nos últimos 3 anos e dado provas de liderança exemplar. O ex-presidente cabo-verdiano, Pedro Pires, tinha sido o último galardoado em 2011, tendo sucedido vários anos sem que o júri tivesse encontrado uma personalidade com mérito para receber o prémio. Na primeira edição foi distinguido o ex-presidente moçambicano, Joaquim Chissano, e em 2008, ao ex-presidente do Botswana, Festus Mogae. Também o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, ícone da luta contra o apartheid, foi laureado honorário do prémio em 2007. Como dissemos, o último galardoado com o prémio Mo Ibrahim foi, em 2011, Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, e pelo facto, Salim Ahmed Salim disse à DW: Nos últimos 3 anos, ninguém foi designado para receber o prémio porque não encontramos uma pessoa com as qualidades exigidas para o galardão. Essas qualidades são as de um líder que representa um bom exemplo para o seu país, em particular a África em geral, mas principalmente para os nossos jovens. O montante do prémio, no valor total de 5 milhões de dólares norte-americanos, cerca de 3,7 milhões de euros, é distribuído durante 10 anos em tranches de 500 mil dólares, ou seja, 373 mil euros. O prémio é visto como uma forma de oferecer segurança monetária a dirigentes africanos que abandonem o poder. António Rocha, DW.
Depois de 4 anos sem um premiado, o que diria desta atribuição? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Huambo, Angola, milhares de famílias camponesas estão a ser expulsas das suas terras para dar lugar às centralidades, ou seja, novos bairros. As consequências são de várias ordens e têm mesmo o efeito dominó. Os lesados já procuraram apoio da ONG SOS Habitat, que por sua vez mantém contacto com as autoridades. O diálogo entre as partes, entretanto, mostra-se muito difícil, como nos conta o responsável da ONG angolana. Em entrevista à DW África, Rafael Moraes começa por relatar o caso que afeta três comunidades.
Acontece que o espaço onde está a ser construída a centralidade é um espaço onde tem camponeses que já estão há muito tempo ali. Estamos a falar aqui talvez há 100 anos, porque são dos seus ancestrais, não é isso? Então o governo provincial do Huambo está a retirar ou retirou esses camponeses sem contudo olhar para a questão das alternativas, porque é para elas continuarem a produzir. Está a agir com arrogância e também falta de diálogo no sentido de poder encontrar a solução do problema. Foi assim que os camponeses da zona da Itunda solicitaram a SOS Habitat no sentido de os apoiar. Então nós fomos para lá, que é para reunir com, primeiro com a comunidade, depois com o governo provincial, para ver se encontrasse a solução do caso. Infelizmente o senhor governador não nos fazia presente ontem, de alguns minutos com o vice, e ficou então para o mesmo caso ser tratado com o governador assim que formos chamados, porque deixei lá uma carta de pedido de audiência.
Há algum modelo ou um processo de consulta que as autoridades fazem às comunidades antes de ocuparem determinadas terras?
Sim, o que existe é que as consultas são feitas através dos SOBAs, as autoridades tradicionais que se encontram nas zonas onde possivelmente o governo precisa para poder construir as suas infraestruturas públicas. Infelizmente, estes SOBAs são usados de uma maneira que não respeitam o direito dos demais ou dos povos a quem eles controlam. E isso faz com que aqueles que sentem ser derrotados ali a direito, então praticamente também ignoram o SOBA, porque eles acham que os SOBA foram corrompidos e não está, talvez, a defender o direito da comunidade. É claro que esse desenvolvimento está sendo feito para o país é para as pessoas e não pode ser feito violando o direito das pessoas.
Já que os SOBAs são alvo de desconfiança, não era caso para envolver, por exemplo, os representantes da comunidade neste diálogo?
Acho que tão logo que se faz o contacto com o SOBA e reúne-se com o SOBA, mesmo assim ainda há descontentamento por parte da comunidade, então ali o governo deveria avançar para reunir com outro, para além do SOBA, pedir outro representante da comunidade, ouvir o que eles precisam, onde existe o erro, e ali deveriam avançar.
Tu já há algum movimento para que seja criado este modelo de negociação?
Sim, esse modelo de negociação vai ser criado agora com a SOS Habitat. Vai criar esse modelo com os representantes da comunidade, que vai, ontem já fui com esses três representantes, das três comunidades que albergam mais de 2.000 famílias, fomos no governo provincial. Que a outra questão mais grave são, portanto, os cemitérios, os túmulos que não estão sendo usados, o processo de inhumação desses túmulos. A informação que tive é que o local onde está atualmente a centralidade do Huambo, para além de serem zonas de cultivo, também são zonas onde colocaram os túmulos dos antigos SOBAs, enfim, de grandes homens que passaram por ali no Huambo. E, portanto, a informação que tive é que não houve esse processo de inhumação dos corpos que foram enterrados ali.
Esta foi uma entrevista com Rafael Moraes, responsável da ONG angolana SOS Habitat.
DW, a sua voz da Alemanha.
O contributo do movimento associativo estudantil foi importante na mobilização de consciências nacionalistas impulsionadoras das lutas pelas independências das ex-colónias portuguesas em África. Alguns dos associados da Casa dos Estudantes do Império, que fizeram parte do referido movimento, realçam esse papel em declarações à DW África, à margem de um debate em Lisboa, organizado pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA. João Carlos, com os detalhes, a partir de Lisboa.
O movimento associativo estudantil, que vigorou durante o regime da ditadura salazarista, teve um papel valioso no processo político e cultural que conduziu à luta pela autodeterminação e independência dos países africanos de língua portuguesa, confirma o médico Edmundo Rocha, um dos 14 angolanos que, em setembro de 1961, instalaram em Kinshasa, Congo, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA.
Foi um dos polos de desenvolvimento da consciência nacionalista. Um dos polos de desenvolvimento foi aqui em Lisboa, na Casa do Santo Império. E graças a várias pessoas e várias gerações, a geração do Chino Neto, do Lara, a nossa geração, do João Vieira Lopes, do Gentil Vieira, foram sucessivamente mantendo e espalhando os ideais e a chama do nacionalismo.
Manuel dos Santos Lima, que viria a ser o primeiro comandante do Exército Popular para a Libertação de Angola, foi outro dos militantes desse movimento.
Seguíamos atentamente o que se passava fora do território português, particularmente o movimento independentista nas antigas colónias francesas e inglesas. Nessa altura, quando os africanos se cruzavam em qualquer capital europeia, era frequente as pessoas saudarem-se e perguntarem: e então, como é que está a luta no vosso país?
Edmundo Rocha, que esteve também ligado ao movimento de estudantes angolanos, considera determinante a fuga organizada de Portugal para Paris de cerca de 100 jovens das colónias que, mais tarde, se juntariam aos movimentos de libertação.
Em 61, 100 estudantes africanos decidiram fugir de Portugal, dar o salto e reunir-se aos movimentos de libertação nacional lá fora, em Leopoldville com o MPLA. O Frei Lima ainda nessa altura não estava constituído, mas veio constituir-se um ano ou dois depois, e ao PIGC. O Pedro Pires participou nessa fuga.
Foi um ato de coragem, refere o médico, porque na época um em cada 10 portugueses era informador da polícia política PIDE, que seguia todos os passos dos ativistas suspeitos. Já em 1960, quando se propagavam os valores e os princípios da africanidade, chegavam notícias sobre as independências de países africanos como o Congo Kinshasa, lembra o professor catedrático Manuel Lima.
Portugal de Salazar resiste a esse movimento independentista, que se fez pacificamente, e então tem que ir para a luta armada como último recurso, e é por isso que as antigas colónias portuguesas terão como grande parceiro da sua luta de libertação a Argélia, onde a França também não aceitou de bom grado esse chegar a um acordo e recorreu-se à guerra.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que é que nos dizem os ouvintes sobre o prémio Mo Ibrahim deste ano?
Por exemplo, o José Jaime Chicolo diz que é vergonhoso que durante 3 anos o prémio ficou pendente. Isso é mais uma prova de que há crise na democracia em África. Parabéns ao presidente da Namíbia, que veio socorrer o prémio que estava sofrendo por falta de destino. Ivo Salvador da Guiné-Bissau escreveu que o prémio Mo Ibrahim foi bem entregue. O galardão representa um sinal muito importante, um sinal que encoraja todos os líderes africanos a alcançarem um dia este título através da boa governação. Também Lafu Balde, da Guiné-Bissau, saudou a atribuição do prémio Mo Ibrahim. Para ele, esta atribuição ao presidente Sassane da Namíbia foi uma ótima escolha. Ingino Quintas Cruxaga diz que a atribuição foi justa. Caso não fosse ele, Pohamba, não vejo neste momento mais outro líder que pudesse merecer este prémio. Isto porque quase todos os líderes africanos são corruptos. E acrescenta que a atribuição deste prémio a Joaquim Chissano não foi a melhor coisa, enquanto que em relação a Pedro Pires acha que foi merecedor. César Logo diz que muitos líderes africanos não merecem por nem sequer tentar governar de forma justa. E avança ainda que haverá anos em que o prémio não será atribuído a ninguém.
Obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Obrigada, Rocha.
DW, segunda-feira.
Na reta final, lembramos os temas que marcaram a emissão de hoje. Prémio Mo Ibrahim deste ano para presidente Sassane da Namíbia e Hifikepunye Pohamba. Progresso expulsa milhares de famílias camponesas das suas terras em Uambo, Angola. O movimento associativo estudantil recorda momentos determinantes para a descolonização em África. O primeiro-ministro israelita nega que o discurso que vai fazer esta semana no Congresso americano seja um sinal de desrespeito para com o presidente Obama. Missão conjunta de organizações internacionais vai manter reuniões na Guiné-Bissau para avaliar a reforma no setor da defesa e segurança. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e até amanhã.